12 de julho, terça-feira, às 14h30. E outra às 14 do dia 31 de maio, terça-feira. Não há nenhuma objeção, podemos dizer ao Sr. Ministro que acolhemos este novo calendário. Vou recapitular. Dia 31 de maio, terça-feira às 14 horas e 12 de julho, terça-feira às 14h30. Não há objeção. Comunicamos então ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros que as alternativas propostas foram aceites por todos os senhores deputados, exceto pelo Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Presidente, era se me podia dar aqui ajudar aqui a perceber uma questão. Nós estávamos para ter uma reunião com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros com o espaço de uma semana, era? Estávamos para ter uma a 24 de maio e uma a 31 de maio.
Ah,
eu peço desculpas. Nós tivemos, foi na semana passada, com o Sr. Ministro. Devido aos constrangimentos de calendário da discussão e da aprovação do orçamento. E temos as outras regimentais que estavam planeadas e às quais o Sr. Ministro veio contrapor outras datas. Aliás, deve haver aqui um engano, 31 de maio. Provavelmente era 21, era 21, era a de 21/6, não é verdade? Houve aqui um lapso. Senhor...
Posso? Duas questões. Uma manifesta a minha falta de informação, mas isso quer dizer que nós vamos ter o gosto de ver o Sr. Ministro todos os meses, é assim?
Precisamente.
Nesta ocasião ou é sempre assim?
É a audição regimental.
Mas não é uma vez...
O calendário que estava previsto de acordo com aquilo que foi possível... estabelecer com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Porque eu suponho que é trimestral, portanto,
isto
normalmente
está...
é trimestral.
Isto...
Essa era uma questão. A outra questão está relacionada com esta e é a seguinte. Eu suponho que cada um de nós tem relativa pouca influência nestas matérias de conjugação de datas. Mas recordo-me que da última vez esteve aqui o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, há dias... Nós tivemos nesse dia 6 senhores ministros no Parlamento. Eu percebo que seja preciso uma grande conjugação de vontades para repartir isso um bocadinho mais equilibradamente, mas se fosse possível repartir isso, seria muito interessante. Desde logo, porque alguns de nós acabam por ter 2 e 3 senhores primeiros ministros, senhores ministros no mesmo dia, como foi nesse caso do dia 26 de abril, salvo erro, em que estava cá o Sr. Ministro da Defesa e o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, e portanto, calhava. E depois, porque cada uma das comissões perde visibilidade e cada um dos ministros perde visibilidade. E nem os seus ministros estarão interessados nisso, penso eu, mas certamente nós não estaremos interessados nisso. Obrigado, Sr. Presidente.
Eu acompanho completamente essa observação, mas nós não temos até ao momento maneira de conseguir conciliar as coisas de forma a que essas sobreposições não aconteçam. Esse facto que refere e que houve um dia em que houve 6 ministros na Assembleia da República em audições, eu acho que é um caso absolutamente excepcional. Mas que aconteceu, e os casos excepcionais acontecem para confirmar a regra de que não deve ser assim. Por isso, vamos partir do princípio que essa foi a exceção e que a regra da boa repartição dos senhores ministros em audição em comissões parlamentares irá continuar a acontecer. Em resposta à questão das audições regimentais, as audições regimentais não têm que ser realizadas nessa lógica do trimestralmente, porque a regra é que têm que ser realizadas 4 por sessão legislativa. Por comodidade, põe-se 3 em 3 meses. Como a nossa sessão legislativa foi extraordinariamente comprimida pelas as razões que todos conhecem, nós temos que, enfim, abreviar o espaçamento de audições regimentais com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, e é o que temos que fazer para conseguirmos ter as audições que o nosso regimento impõe. Acho que nisso estamos todos interessados em fazer mais audições do que em deixar de as fazer. Parece-me que faz, que tem toda a lógica. Mais alguma questão sobre esta matéria? Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Presidente, eu queria também juntar-me a esta observação que foi feita pelo Sr. Deputado Costa Neves, porque, na verdade, nós já tivemos uma audição do Ministro há pouco tempo, foi uma audição interessante, pelo menos na nossa perspectiva, teve temas, certamente, mas 3 audições em rápida sucessão e com um intervalo muito breve realmente é capaz de não ser a melhor coisa. Portanto, eu diria que o que está previsto regimentalmente são 3 audições por ano, 4 audições por ano. Certo, não estando incluída aí a audição própria do debate orçamental, não é? Essa não está.
Não está.
A do debate orçamental não é regimental, não é considerado.
Vamos ver. Os ministros devem ser ouvidos em audição pelas respectivas comissões parlamentares, pelo menos 4 vezes por cada sessão legislativa, de acordo com o calendário fixado até à primeira semana da respectiva sessão legislativa em conferência de líderes.
Não escolhi o orçamento cerrado. Não escolhi o orçamento cerrado.
Dizer que não faz referência expressa
ao orçamento, ao debate, sim.
Mas então, podes considerar a economia de visitas do senhor ministro.
Portanto, no fundo, o que estamos aqui a planear é ter as 3 audições com o ministro agora e depois ter uma 4ª mais tarde, que é a do debate orçamental.
Sim, porque no pós-férias temos setembro, outubro, e outubro começa a ser, em princípio, o debate orçamental.
Já tiveste um orçamento. Daqui a pouco tempo.
Tem toda a razão. Precisamente, tendo em conta que a sessão legislativa, a próxima sessão legislativa começa em setembro.
Sim. A sessão legislativa está a começar a meados de setembro.
É aqui, sim, é 15 de setembro.
Mas se não me engano, é com o primeiro plenário conhecido, exatamente. Exatamente. Vamos ler a primeira sessão, está tudo aqui. Mas é isso precisamente, deputada Paula Santos. Por isso é que nós temos esta.
É só dizerem, senhores deputados, deliberam por maioria em plenário. E nós acatamos a deliberação maioritária. Agora, a mesa não tem outra alternativa se não cumprir o regimento.
Ao Sr. Presidente, pela nossa parte, não temos nenhuma objeção a que esteja cá o Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Muito bem.
Como é óbvio.
Sr. Presidente.
Sra. Deputada Paula Santos.
Permita-me então que faça uma referência, compreendendo de facto que o calendário desta ação legislativa é o que é e que tem estas particularidades, nós queremos que ainda assim, procurando espaçar o mais que possível as audições, mas consideraríamos que era bom se pudéssemos realizar as audições previstas no... Se que era bom, não, que deveríamos cumprir muito e que bem. Deveríamos realizar as audições que estão previstas regimentalmente. Podemos é ver aqui outras datas que permita, se calhar, que os intervalos entre audições possam ser maiores dentro do calendário que existe, que é o que é.
Nós também estamos com o constrangimento que a agenda do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros impõe. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros deu-nos como datas, dada a sua própria agenda, estas que eu agora indiquei, 31 de maio e 12 de julho. Se nós estamos também, de certa maneira, condicionados com as datas do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Por isso, parece-me que podemos, sem prejuízo desta comissão e sem prescindir da realização das audições regimentais e aceitando a agenda do Sr. Ministro como, enfim, como também tendo consideração para a nossa deliberação, que estas datas são as adequadas e as certas. E vamos dizer isso ao Sr. Ministro. Está deliberado. Sr. Deputado Rodrigo Pereira.
Muito breve. Eu acho que, apesar de tudo, a audição de julho justifica-se. Vamos ter as eleições, o referendo do Reino Unido em junho, vamos ter as eleições espanholas em junho. Portanto, há novidades, digamos, do ponto de vista europeu, internacional, e, portanto, acho que até se justifica haver esta audição e, pronto, é regimental e, pronto, ultrapassa-se a questão.
Muito bem. Muito obrigada, senhores deputados. Vamos passar à terceira informação. Tem a ver com o pedido de adiamento feito pela senhora deputada Francisca Parreira sobre a proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a diretiva 9671-CE, relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços. A senhora deputada pediu, e muito bem, o adiamento desta apresentação e votação do seu parecer, para aguardar o parecer que está a ser elaborado na Comissão da Segurança Social e que deverá ser aprovado só amanhã, quarta-feira. Por isso tem todo o sentido o parecer que a senhora deputada Francisca Parreira vai elaborar, ter em conta o contributo da Comissão de Segurança da Comissão do Trabalho da Segurança Social, e por isso ficou agendado um ponto único. Ficou agendada em ponto único para a nossa reunião, para a apreciação e aprovação desse relatório, na quinta-feira próxima, 5 de maio, pelas 14h30. Não há objeção nenhuma, pelos vistos, isto também não é para objetar, a mesa decidiu assim, os senhores deputados têm que se conformar com mais uma reunião da nossa comissão. Não. Passamos então ao ponto número 2 da nossa ordem de trabalhos, a apreciação e votação das atas números 29, 30, 31, 32, 33, 34, referentes às reuniões de 8, 13, 19 e 26 de abril de 2016. Querem, senhores deputados, que a apreciação seja feita ata a ata? Querem? Sr. Deputado Vitalino Canas.
Até só uma notazinha, enfim, por... quase por acidente, verifiquei que na ata 34 há aqui uma referência a uma intervenção, justamente a ata referente à audição do Ministro dos Estrangeiros, há aqui uma referência a uma intervenção da deputada Paula Santos do Partido Socialista, mas penso que a deputada Paula Santos ainda não é do Partido Socialista e, portanto, era esta referência, eu acho que era à senhora deputada Carla Tavares e não à senhora deputada Paula Santos.
Passamos a todos. Mais algum pedido de alteração, alguma das atas? A mesa pode pôr então à votação do conjunto das atas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade, com alteração à ata número 34 que o Sr. Deputado Vitalino Canas indicou. Passamos agora ao ponto 3, que pelos vistos não tem que ser adiado para o momento posterior da nossa reunião, por não estar aqui o Sr. Deputado Coordenador do Grupo de Trabalho, o Eurico Zé Dias, que seria a apresentação do Grupo.
deputada Paula Santos.
Obrigada, Sr. Presidente. Já o manifestei há pouco na reunião de coordenadores, mas também para que fique registado agora na reunião da Comissão a nossa oposição em relação a essa decisão.
Muito bem, ficará registada então. Passamos agora ao ponto 6, Conferência Comemorativa dos 100 anos da adesão de Portugal à CEE. Nós ficamos com o dia 7 de junho prejudicado devido à realização das jornadas parlamentares do CDS-PP. Foi pedido aos senhores coordenadores para apontarem datas alternativas ao dia 7. O único grupo parlamentar que indicou datas foi o PS, 21 ao 28. O dia 21 de junho já está prejudicado. 21 ao 28. Têm a palavra os senhores deputados dos outros grupos parlamentares para se pronunciarem sobre estas datas.
Senhor Presidente, nós tínhamos indicado também o dia 21, mas sendo que ficou prejudicado, terá que ser na semana seguinte, obviamente, e portanto, se houver disponibilidade de datas para isso.
Ficou prejudicado, estava prejudicado por causa da audição, mas não vai haver audição no dia 21 de junho. Por isso não está prejudicado, foi por isso que eu não referi essa circunstância. Porque houve um lapso na indicação. Pode ser no dia 21, sem constrangimento nenhum de audições, ou pode ser no dia 28.
Já não vai poder ser no dia 28, porque foi ontem circulada informação pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista de que vamos ter jornadas parlamentares no dia 28. Portanto, 28 tinha sido uma das datas que eu tinha indicado, também está prejudicado a partir de ontem.
Muito bem, sendo assim, resta-nos o dia 21. 21 fica assente, fica então assente por falta de outras alternativas, o dia 21 de junho. Há alguma oposição à data de 21 de junho para a celebração?
Tenho só uma pergunta. Nós tínhamos combinado que seria numa terça-feira esta conferência. E será numa terça-feira. Alerto só que neste dia há a reunião da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Vários deputados desta comissão não estarão presentes, mas acho que não devemos adiar mais sobre o problema de ser esta própria comissão, que é a promotora do evento, estará dela. Portanto, da minha parte, é fecharmos imediatamente a data, porque já passa um mês da comemoração, ou mais de um mês, do dia 9 de maio.
Bem, fica então deliberado que o dia para a realização da conferência para a comemoração dos 30 anos da adesão de Portugal à CEE será o dia 21 de junho, à tarde. Ponto 7, apreciação do projeto de resolução número 84/
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, já tinha feito a apresentação do projeto, mas não vou voltar a falar sobre o projeto. Surgiu no âmbito da apresentação uma proposta para o lado do PS, uma proposta para o lado do CDS, que são propostas perfeitamente aceitáveis. Esta versão final já incorpora essas mesmas propostas. Penso que na última reunião da Comissão tinha ficado pendente uma dúvida jurídica se o projeto era aprovado em Comissão ou se subia a plenário. Não sei se a Senhora Presidente está esclarecida a situação, portanto, na nossa parte...
Para interromper, já dissipar essa dúvida, se não se importa.
se pode chamar iniciativa sobre a oferta. Mas o objetivo é combater a utilização abusiva de offshores
e paraísos fiscais. Muito bem, Sra. Deputada, a mesa registra este anúncio e felicita a iniciativa. Vem num momento adequado porque a opinião pública tem sabido de fenómenos de evasão fiscal ou de branqueamento de capitais que não deixam tranquilos aqueles que têm uma percepção de transparência e de obrigações comunitárias relativamente ao cumprimento de obrigações fiscais. Ficamos então, como mesa da Comissão dos Assuntos Europeus, incumbida de dar seguimento a esta iniciativa logo que o grupo parlamentar da Sra. Deputada nos fizer chegar. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, agradeço-lhe. O assunto que eu queria trazer é o outro assunto. Sr. Presidente, queria manifestar aqui o nosso desagrado do meu grupo parlamentar pelo facto de, na reunião que hoje se realizou de manhã com uma delegação estrangeira, não ter sido dada a possibilidade de intervenção dos vários grupos parlamentares. Nós tivemos representados, PCP, os restantes grupos parlamentares também tiveram representados. Aliás, seguiu uma convocatória, inclusivamente esta comissão, pós-coordenadores imensa, e nós sempre pensámos que iria haver oportunidade também podermos expressar o nosso ponto de vista sobre aquilo que se estava a discutir nesse momento na reunião. Queria deixar expresso, Sr. Presidente, creio que em futuras reuniões deste género deve sempre haver oportunidade de quando os grupos parlamentares estão presentes e o manifestem, obviamente atendendo ao espaço, ao período temporal em que decorre a reunião, deve ser dada essa a palavra aos vários grupos parlamentares e eu queria expressá-lo.
Agradeço muito, Sra. Deputada Paula Santos, que tenha trazido essa questão ao nosso plenário da reunião. Era a minha intenção, nestes outros assuntos, também fazer referência hoje à visita de uma delegação do Bundestag, ou melhor, de um grupo de senhores deputados alemães que compõem o grupo de amizade Portugal-Alemanha e que vieram fazer uma visita ao Sr. Presidente da Assembleia da República e que pediram também para ser recebidos pelas duas comissões parlamentares dos negócios estrangeiros e da nossa comissão. Como é do protocolo parlamentar, a nossa Comissão dos Assuntos Europeus não tem a presidência desta, não teve a presidência desta visita. Quem presidiu à visita foi o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas. Houve, inclusivamente, uma situação desagradável de comunicação deficiente da mesa, da sala onde se realizava a dita reunião, a dita audiência. Tendo a mesa desta comissão e os senhores coordenadores chegado à sala 7, onde se estava a realizar a reunião presidida pelo Sr. Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros, já a decorrer, já tivemos que apresentar no tempo adequado o nosso pedido de desculpas, mas foi um atraso absolutamente involuntário. Foi uma reunião sui generis, na verdade. Registo que nem todos os senhores deputados tiveram a oportunidade de falar nessa reunião, talvez uma maior contenção das declarações iniciais, designadamente dos presidentes das comissões parlamentares, pudesse ter dado tempo para que houvesse essa possibilidade, que é absolutamente incontornável e desejável, não é? Por isso, senhora deputada, fica o seu registro e o meu também. Tem a palavra o senhor deputado Vitalino Carne.
Senhor Presidente, muito brevemente, até porque queria ir ainda para a Comissão de Defesa Nacional, começou há poucos minutos, para, eu não estava a pensar referir-me a este tema, mas eu queria sobretudo aludir à questão do formato. Eu pareceu-me, depois de lá estar, não tinha essa noção inicial, mas pareceu-me depois de lá estar, estávamos ali perante um grupo de deputados, que eram membros do Grupo Parlamentar de Amizade Alemanha-Portugal, que, em termos protocolares, utilizando também a sua expressão, deveriam ter sido recebidos pelo Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Alemanha. E penso que o nível da nossa delegação, sem estar aqui a ser pretencioso, mas penso que o nível da nossa delegação, com dois presidentes, com coordenadores das duas comissões, dos partidos todos, era manifestamente superior ao nível da delegação alemã, que nem sequer era uma delegação que fosse representativa do Parlamento Alemão, não era uma delegação da Comissão de Negócios Estrangeiros, não era uma delegação da Comissão de Assuntos Europeus, ou nenhuma das Comissões de Assuntos Europeus das duas câmaras do Parlamento Alemão. Portanto, manifestamente, a nossa representação era uma sobre-representação, e até por causa disso eu decidi não intervir, penso, senti-me representado pelas intervenções que tinham sido feitas pelos dois presidentes e que eram, aliás, intervenções já até de um nível manifestamente superior ao nível da delegação que tínhamos ali da Alemanha. Portanto, eu creio que numa próxima ocasião em que isto se colocar, devemos ver qual é que é exatamente o nível da delegação que vem do outro lado, para que a nossa tenha a mesma, o mesmo nível, digamos assim.
Sr. Deputado, a informação que a mesa teve é que era uma delegação do Bundestag. Mais tarde, nos documentos, é que aparece uma referência a que era o grupo de amizade Alemanha-Portugal, com o chefe da delegação, o secretário de Estado dos Assuntos da Justiça e Proteção do Consumidor. Mas a informação protocolar que nós tivemos inicialmente era uma delegação do Bundestag, e por isso, porque era uma delegação do Bundestag que seria recebido previamente pelo Sr. Presidente da Assembleia da República e que depois seria recebido pelas duas comissões em audiência conjunta, duas comissões, eu refiro-me aos negócios estrangeiros e a nossa, a mesa deliberou, quer dizer, a Presidente decidiu que estariam presentes nessa reunião a mesa e os senhores coordenadores, porque achou que era a composição certa e adequada à visita que nos foi, à delegação que nos foi anunciada ou pré-anunciada. Senhora deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, é muito breve. Eu creio que quanto à participação e à possibilidade, à questão que eu coloquei, creio que em futuras situações devia de sempre ficar acautelado essa possibilidade, independentemente do período de reunião. Por vezes sabemos que são muito curtas, é meio 30 minutos, mas que haja pelo menos a possibilidade de 2-3 minutos para os grupos parlamentares que assim entenderem. Porque da experiência que tenho de outras reuniões, de outras comissões, de outros grupos, essa tem sido sempre uma possibilidade e eu creio que é possível adequar sempre a organização da reunião face ao período que está estabelecido. Era só a sugestão para evitar que situações futuras viessem a acontecer.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Não, é apenas um apontamento. Eu acho que, de facto, isto não é para, obviamente, para sacar culpas a ninguém, mas o formato da coisa, o formato geral da coisa não ficou muito bem organizado. Posso dizer, eu faço parte do Grupo de Amizade de Portugal-Alemanha, que nós tínhamos um encontro marcado com a delegação, um almoço ao meio-dia e um quarto, e só começou à uma hora. Posso também dizer que antes da reunião, pedi os currículos de todos os deputados que vinham e recebi-os e fiquei a saber que não havia nenhum deputado nem da CDU nem da CSU, o que achei assim um pouco estranho, não é? Haver uma regulação do Bundestag. Portanto, eu acho que houve aqui, se calhar, algum problema de organização e coordenação, porque nem o almoço funcionou muito bem, quer dizer, chegaram à uma hora e às duas horas tinham a reunião com a ministra no Ministério da Justiça, nem comeram as sobremesas. Pronto, estou a trazer a informação toda para que na próxima vez não ficou mais barato, não ficou mais barato porque, como sabem, lá em cima o preço do buffet inclui tudo. Não, isto apenas para, é apenas um alerta, se quiserem, para futuros eventos, para que isto não se queira meter o Rocio na Rua da Betesga, porque o Rocio não cabe efetivamente na Rua da Betesga. Era só.
Nós temos bem a experiência disso, porque é no nosso território que existem essas duas localidades. Muito obrigada, meus senhores. Está concluída a nossa reunião, se não houver mais nenhum assunto. Continuação de boa semana. Muito obrigada.